Agora passamos para Rosângela Correia, professora da UNB.
Aqui, senador.
Aqui, Rosângela.
Eu sou professora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e, no dia 8 de abril, eu coordenei o seminário Ciganos, Uma História Invisível. E nós, 100 pessoas que participaram do seminário, assinaram uma moção que foi entregue pessoalmente à SECAD, MEC, para a inclusão da história do povo cigano nos livros didáticos do ensino fundamental e médio. E, após inumeráveis ligações, e-mails, até o momento, eu não recebi nenhuma resposta e espero que, nesse momento, a senhora Macaé leve em consideração o pedido feito e assinado por essas pessoas. E eu me sinto numa situação muito delicada, porque não tenho resposta a dar às organizações ciganas sobre esse assunto. Considero que uma maneira da gente romper a invisibilidade dos ciganos é, inegavelmente, através da escola. E esse trabalho precisa ser feito urgentemente, considerando que já existe um conhecimento acumulado. Nós, antropólogos brasileiros, nos reunimos cada 2 anos nesse país. E esse ano, a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, esteve na Universidade de São Paulo e houve uma mesa específica sobre ciganos. Então, solicito à ACEPIR que as pesquisas realizadas tomem em conta essas investigações realizadas no Brasil, sobre ciganos no Brasil. No nosso seminário, nós registramos não só as palestras realizadas no nosso seminário, na Universidade de Brasília, assim como todo um trabalho feito ao longo dos últimos 25 anos, em forma de dissertações, teses, monografias no Brasil, que está em um CD, que eu tive o trabalho de copilar esse material e que está à disposição do governo. Ao mesmo tempo, fico à disposição como pesquisadora da universidade para contribuir nesse trabalho. Os ciganos juntos serão fortes, mas serão muito mais fortes com a união com os não ciganos. Enquanto a história desse povo não foi incluída dentro da escola, as pessoas continuarão pensando que cigano rouba criança e é bandido. Obrigada pela atenção.
Tudo bem, essa foi a senhora Rosângela Correia, professora da UNB. Passamos a palavra à senhora Elisa Costa. Elisa Costa, se pudesse identificar, para efeito de registro.
Bom dia a todos, eu acho que já quase boa tarde. Eu sou presidente da MSK Brasil, Associação Internacional Maile Saracali. E um dos nossos principais focos é a gestão da informação sobre os povos romanos. Senador, nós vamos fazer algumas considerações, porque acreditamos que uma audiência pública, essas considerações e solicitações baseadas em decretos, leis, portarias já existentes são necessárias. Gostaríamos, em conjunto, de agradecer muitíssimo ao Dr. Luciano Mares Maia, a todas as pessoas, mas tenho muito obrigado, um mais do que pessoal, e não um mais do que leve, mas um mais do que pessoal, a professora Silvania Euclênio. E realmente existe. A gente tem a mania, infelizmente, de julgar, condenar, discutir, brigar, falar. Isso está correto, vamos solicitar o governo. Mas quando o governo faz, quando o governo abre a porta e quando o governo diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, sente, me desculpe, eu não tenho material, você tem, vamos discutir e vamos juntar, foi o que a professora Silvani fez no início desse ano, foi o que o Ministério da Educação, através especialmente da professora Maria Auxiliadora, fez, foi o que o doutor Luciano Mares Maia fez, e a gente não pode esquecer isso nunca. A MSK compilou e trabalhou há alguns anos com algum material e, portanto, considerando o decreto presidencial que instituiu em 2006 o Dia Nacional do Povo Cigano no Brasil, solicitamos que no ano de 2013 esta data seja comemorada pelo governo, pelos órgãos públicos, instituições governamentais e sociedade, com medidas de fato que levem à melhoria da qualidade de vida e comunidade romani no Brasil. Que passamos a comemorá-lo com medidas institucionais e vamos considerar o Brasil ser um país signatário da ONU, solicitamos que o governo brasileiro assuma a sua entrada oficial na década de inclusão dos Roma, buscando parceria com a Europa, América Latina e Caribe e Estados Unidos, a fim de preencher e coletar dados que já são de sucesso nesses países. Considerando a segunda CONAPIRA, a segunda Conferência de Igualdade Racial realizada 25 e 28 de junho de 2009, solicitamos a implementação da linha item 82 relativa à segurança e justiça, garantir às barracas ciganas o mesmo direito da inviolabilidade estabelecida pela Constituição Federal de 1988 às casas residenciais. 3. Considerando a Lei nº 9.394, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, e a Lei 10.172, de 2001, do Plano Nacional de Educação, solicitamos que se faça um estudo sério por Estado e Distrito Federal, a fim de que se atenda às demandas das crianças, jovens e adultos de etnia romani em relação à educação, a qual consideramos a maior herança que um filho recebe da sua nação. 4. Solicitamos que seja designado nas grades curriculares de formação das academias de polícia do Brasil, dos cursos universitários afins e exemplos, cursos de direito, jornalismo, história, geografia, no curso de formação e capacitação dos professores e gestores públicos, disciplinas que especifiquem a história, as tradições e os costumes do povo romano no Brasil e no mundo, para que do conhecimento traga e se abra novas janelas a esses profissionais. Esse é um exemplo já vivido e eu gostaria de deixar claro aqui a Escola de Itumbiara. A Escola de Itumbiara fez isso, foi um sucesso, está sendo reconhecido. Solicitamos também, considerando o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública, que determina no seu item 158, promover a implementação de políticas de capacitação continuada dos membros da Guarda Municipal, quando houver, e interação com Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiro, nas questões de direitos humanos e combate ao racismo, no sentido de erradicar e prevenir práticas de racismo institucionalizadas nesses setores e de garantir o devido recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial. Solicitamos a esta Casa, senador, solicitamos à Câmara dos Deputados, à Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, a CEPIR, à Secretaria de Direitos Humanos, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cultura, a implementação premente de ações para proteção e promoção das expressões culturais dos povos romanos no Brasil, com a divulgação de textos educativos sobre a história, as tradições e os costumes dos povos romanos no Brasil, dentro de suas próprias instituições, a fim de capacitar e ampliar a qualidade e a efetivação dos serviços e acordos derivados das demandas ora solicitadas. Considerando o censo de 2010, apontou alguns indícios que demonstram a dificuldade de identificar a população cigana e a fragilidade dos instrumentos atualmente existentes para sua identificação, considerando os dados gerados na Munique de 2009 e 2011, que oferecem caminhos importantes para o aprofundamento do conhecimento sobre este grupo étnico, considerando as informações levantadas por meio do Cadastro Único para programas sociais gerenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome...
Só tem mais um minuto.
Ok. Assim, que se seja feito um esforço junto ao Governo Federal e IBGE para que a gente avance nessa pauta de forma mais importante. E o sétimo e último, solicitamos que se instale de forma efetiva um observatório nacional, a fim de que a realidade do povo romani seja visibilizada e discutida como uma instância coordenada que assuma a responsabilidade de interagir com as demais instâncias governamentais. Nos parece que isso seria, em conjunto, algo que entre o SDH, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a CEPIR. Só uma palavrinha rápida, eu tenho aqui um trechinho pequeno, depois eu passo para o senhor, senador. que foi na Sérvia, em Belgrado, o Congresso Mundial Romá, que foi do dia 20, 21 e 22 de abril. A luta com os 26 países que estiveram presentes com as suas respectivas associações solicitaram o fim da romafobia. Esse processo é um processo que hoje acontece no mundo de forma gritante, está acontecendo no Brasil, e nós não podemos mais nos afastar desta estrutura. Então, por favor, eu tenho visitado no seu estado, em vários estados brasileiros, demandas desse povo que são absolutamente diferentes por estado, cada estado é uma realidade, e cada etnia é uma realidade. Ao governo, por favor, se desdobrem a compreender essa estrutura. O que um calon precisa aqui, ele precisa diferente em Joinville. Ele precisa diferente em São Paulo e ele precisa diferente no Maranhão. O que um rom precisa também é diferente. Existem rom em todas as situações. Então, por favor, que o governo...
Tudo bem.
Ok?
Eu só peço que os documentos apresentados e lidos sejam remetidos, entregues aqui à Secretaria. E deixo bem claro a todos o papel de uma audiência pública. Eu recebo a demanda e encaminho para os órgãos competentes.
Eu encontrar com o senhor há 2 anos. Eu tenho uma série de material para lhe entregar.
Bem. Então,
mas a gente não
conseguiu.
Estou
à disposição, inclusive, para receber
os
materiais.
Que bom, senador, que agora a gente consiga abrir essa linha. Obrigada.
Passamos a palavra ao senhor Patrício Wally, que é diretor de comunidades tradicionais aqui do DF.
Senhora.
Senhora. Aqui está Patrício. E é Patrícia. Quem escreveu aqui, eu sou do tempo que o A tem uma perninha do lado ainda. Por favor, Patrícia.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do senador e da nossa professora, né, a Silvani, tão querida, que aprendemos a todo dia com ela. Na verdade, eu queria dizer para vocês que, em relação ao movimento cigano, o DF se sente também preocupado, porque nós sabemos que, apesar de que o governo muitas vezes se esquece aqui no DF de ver que não é apenas esplanada, né, não é apenas o poder público, mas que nós temos aqui comunidades tradicionais, como os ciganos, como as comunidades terreiro, e temos uma preocupação muito grande em relação ao que vem acontecendo e nos propomos a estar juntos trabalhando, a educação. Como acontece, eu vi que tem um pessoal do acampamento de Planaltina, onde nós tivemos casos de crianças não poderem frequentar as escolas, né, serem o racismo institucional, que é o que nos preocupa, estar presente dentro da escola, de um processo de educador que veio, que está ali para educar, né, e não deseducar as crianças. Então, enquanto CEPIR, além da proposta que nós estamos levando, que já vinha da outra gestão, do mapeamento dos terreiros, já buscamos em relação à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, de estarmos trabalhando junto em prol da comunidade, né, dos nossos acampamentos de cigano aqui. E acho que é importantíssimo, não apenas em audiências públicas, mas nós estarmos levando a pauta para outros órgãos, para outras instituições, até particulares, e não deixar de falar, né? O Brasil é formado, sim, tem ciganos, e nós precisamos estar cuidando deles, como também de comunidade terreiro, como os quilombolas. O Brasil é formado por um povo de uma grande diversidade. E temos que, juntos, buscar meios, como a nossa colega falou, de diferentes locais, de diferentes culturas, apesar de todos serem ciganos. Buscar meios de estarmos juntos, mapeando tudo isso e em prol de políticas públicas para essa comunidade, esse povo. Só isso.